Oiê, aqui é a Mi e você está ouvindo Entre Mordor e Tatooine, o meu podcast para falar sobre filmes, séries, doramas e animes. Ei, tô de volta aqui no Entre Mordor e Tatooine. Para quem não me conhece, eu sou a Mi e vocês podem me seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição do episódio e sigam também o Twitter do podcast, que é @MordorTatooine. Lembrando que não tem nem o entre e nem o e, é só Mordor, Tatooine, e lembrando também que Tatooine se escreve com dois Os. Sigam o Twitter do podcast, por mais que não seja muito movimentado, né, porque, enfim, eu sou uma só, eu não consigo dar conta de tanta coisa e eu não sei por quê, mas esse ano eu decidi fazer milhões de projetos ao mesmo tempo, então me falta tempo para ficar alimentando redes sociais, sem falar que eu já nem sou muito boa nisso naturalmente, né. Mas eu fiz uma thread lá no Twitter, no Mordor Tatooine, com todos os filmes, séries, doramas e animes que eu citei no primeiro episódio do podcast. Caso você ainda não tenha ouvido, pode voltar aqui e ouvir, tá? Porque eu falei tudo que eu tenho de favorito. Não entrei em detalhes, não dei sinopse nem nada, só falei o nome e o ano. E foi fazendo essa thread que eu percebi que eu errei muitos anos de lançamento. Mas enfim, né, gente? Acontece, né? Pesquisei ali por cima, tava meio nervosa no primeiro episódio, não sei por quê, mas saiu. Então vão lá seguir no Twitter. Por quê? No Twitter também eu postei um spoiler desse episódio. O episódio de hoje, como vocês já devem ter visto aqui no título, fiz a minha maratona de terror, já que estamos em outubro, que é o mês de Halloween. Estamos aí no finalzinho de outubro já, praticamente. Eu já estava querendo fazer maratona de filme há muito tempo. E essa maratona eu fiz inspirada numa maratona que eu já tinha feito com outros YouTubers. Então, as categorias que eu peguei para fazer essa maratona foram as mesmas da que eles criaram lá na época que eu fiz. Exceto a última categoria, porque a última categoria daquela maratona, a gente tinha que se indicar filmes, né, para assistir. E aqui, como eu faço tudo sozinha, tudo eu por eu mesma, decidi trocar a última categoria da maratona. Então, quem quiser dar uma olhada lá no Twitter, eu fiz essa imagenzinha com todas as categorias. E depois que esse episódio for ao ar, provavelmente eu vou fazer uma thread também, colocando todos os filmes que eu citei aqui. Ao todo são seis filmes, e no final eu selecionei aqui mais sete filmes de terror que eu gosto e que eu quero indicar para vocês, além desses, né, que eu vou falar, que eu assisti durante essa maratona. Então vamos lá, né? São seis filmes, seis categorias diferentes, e a primeira categoria é terror com monstros, a segunda categoria é terror psicológico. A terceira, terror oriental. A quarta, terror com crianças. A quinta, terror preto e branco. E a sexta e última categoria, que foi aquela que eu adaptei, eu coloquei terror clássico. Vamos começar então. Eu assisti na ordem das categorias mesmo. E o primeiro filme da minha maratona de terror 2020 foi um filme que eu não sei por quê, mas eu demorei muito pra assistir. Já era pra eu ter assistido ele na primeira maratona que eu fiz lá no YouTube e acabou que eu escolhi outro e me arrependi. Não vou mentir. Quem quiser procurar essa maratona lá no YouTube, pode escrever Maratona 666, que aliás foi um nome muito sugestivo e que eu amei, não vou mentir. Então, se vocês buscarem lá no YouTube, Maratona 666, provavelmente vocês vão encontrar o meu canal lá. E, naquela época, eu tava entre assistir esse filme e Olhos Famintos. Acabei escolhendo por Olhos Famintos e não gostei, me arrependi. Eis que estou de volta, eu nem lembro quando que eu fiz aquela maratona, acho que foi no final de 2017, provavelmente. Voltei depois de 3 anos. Com uma escolha mais do que certa, gente, porque eu amei esse filme e estou falando de Alien, o Oitavo Passageiro. Não, eu nunca tinha assistido Alien. Ele é um filme, além de ser terror com monstro, ele é considerado um clássico também. O Alien, o Oitavo Passageiro, ele é de 1979 E ele foi dirigido pelo Ridley Scott. Bom, e a história do Alien, o Oitavo Passageiro, é basicamente o quê, né? São sete tripulantes, eles estão numa nave espacial voltando para a Terra, depois de uma missão, e eles acabam ouvindo, recebendo alguns sinais vindo de um asteroide, eu não lembro exatamente se era um asteroide, e eles decidem investigar esse local, né? Quando um dos tripulantes, é atacado por um ser desconhecido. E assim o filme vai se desenrolando. Eu não tenho muito mais o que dizer sobre esse filme. Eu acho ele um ótimo filme de terror. Ele tem ótimos jump scares que, assim, me deixaram tensa no decorrer do filme. É, tem algumas cenas que pode dar assim um pouquinho de aflição em algumas pessoas, né? Vocês já devem imaginar por quê. Já devem também ter visto algumas cenas do filme, porque, enfim, é um clássico, é de 1979, já faz bastante tempo. Sinceramente, só vai. Se você nunca assistiu também, eu super recomendo. Gostei demais, já comecei assim com dois pés direitos, porque eu gostei muito, muito de Alien, o Oitavo Passageiro. Eu sei que tem continuação e pretendo assistir também, só não sei exatamente quando. A segunda categoria é terror psicológico e eu escolhi um filme recente, que foi um filme que foi lançado esse ano ainda, que é o famoso Homem Invisível, né? Vou ser sincera e dizer que eu não pesquisei a fundo sobre isso, mas eu sei que existem outras versões desse filme mais antigas, obviamente. Porém, ele conta a história da Cecília Cass, que ela vive num relacionamento extremamente abusivo com o marido dela, abusivo de todas as formas possíveis, e logo no início do filme ela tá fugindo da casa deles. E aí ela consegue, vai morar com um amigo, né? E um tempo depois ela recebe a notícia de que esse ex-marido dela se suicidou. Porém, ela não acredita muito nisso. Olha, eu confesso que esse filme superou as minhas expectativas. Eu achei ele muito bom. Eu fiquei tensa o filme inteiro. O engraçado é que, parando para analisar friamente, no mundo em que a gente vive, o cara nem precisa ser invisível para as pessoas não acreditarem numa mulher, né? Fica aí a reflexão. Duas cenas em específico que eu fiquei bem tensa. Que assim, gente, com relação a spoilers, eu acabei nem falando no primeiro episódio, mas basicamente o que eu vou precisar fazer, como aqui é podcast, não é vídeo, né? Então seria bem confuso se eu precisasse ficar adicionando na edição do podcast frases minhas falando pule para o minuto tal, pule para o segundo tal, porque assim, não ia fazer muito sentido, ia ficar muito bagunçado de ouvir. Então, o que eu decidi quando eu for realmente falar sobre spoilers das coisas, eu vou deixar tudo para o final do episódio. Então, vou avisar as pessoas, me despedir de quem não quer saber de spoilers e vou começar a falar, tá? Então, agora vou falar um spoiler sobre o filme X. Ou vou falar sobre o spoiler do dorama Y. Então, enfim, né? Estamos combinados. Eu sei que tem muita gente que não gosta de spoiler. Eu sou uma dessas. Eu acho que sim, que estraga a experiência de quem vai assistir o negócio. Ou vai assistir, ou vai jogar, né? Depende. Dá para dar spoiler de muitas coisas. Então, vamos ficar combinados assim. Eu não sei exatamente se tem algum spoiler hoje, mas se tiver, eu vou avisar e tá tudo bem. Tá bom? Mas duas cenas que eu fiquei muito tensa, né? Eu espero que isso não estrague a experiência de ninguém, gente. São só cenas específicas, não vou falar nada que acontece na cena. Mas uma delas é a cena do sótão, que eu tava vendo algumas pessoas comentando sobre o filme. E foi uma cena que deixou bastante gente também um pouco, né? E outra cena que eu também fiquei, meu Deus, sabe quando a gente tá vendo uma coisa e a gente coloca a mão na cabeça, assim, tipo, eu não acredito nisso? É a cena do restaurante. Então, assim, eu gostei de Homem Invisível. É um filme interessante que aborda um assunto muito importante também. E eu queria abrir um parênteses aqui, porque a Cecília, que é a personagem principal, ela é interpretada pela Elizabeth Moss. Ela é a atriz principal daquela série The Handmaid's Tale, que foi uma série que até hoje eu não assisti, Eu acho que, pelo tema ser extremamente pesado, é uma série que eu tô meio que adiando, né? Se bem que, assim, eu não tô tão amante de séries nos últimos anos. Eu acho que desde 2017, mais ou menos, eu tô meio parada nas séries. Mas eu vejo muita gente falar bem dessa série e eu tenho vontade de assistir, quem sabe um dia. Então ela é a protagonista de The Handmaid's Tale e ela fez outras coisas também que são bem famosas. Uma delas foi a série Mad Men, que eu não assisti, mas eu sei que é uma série bem aclamada aí pelo público. Ela fez Garota Interrompida, que é um filme de 1999 com a Winona Ryder e a Angelina Jolie. E eu vou ser sincera que eu não lembro dela em Garota Interrompida, de verdade, eu não lembro. Ou eu não lembro, ou eu não reconheci. Mas, enfim, ela participa desse filme. E ela participa também daquele filme Nós, de 2019, que eu já assisti também, é um filme bem legal. Mas eu também não lembro dela lá. Mas enfim, eu queria só dizer que a atuação dela em Homem Invisível foi muito boa. Eu acho que ela entregou muito. No final, ele tem bem aquela cara de que ou você ama ou você odeia muito o final dessa história. Mas eu gostei, né? Então, pessoal aí que tem muito medo de filmes de terror, do tipo, ai, monstros, espíritos, demônios, fica aí um terror psicológico, né, que não é leve pelo tema, ele não é leve, mas ele não tem nada relacionado a coisas sobrenaturais. Terceira categoria é terror oriental, e eu escolhi um filme chamado Onibaba, a Mulher Demônio, de 1964. Ele é um filme japonês e a história se passa, adivinha onde? Isso mesmo, no Japão, no século XIV. Esse filme basicamente conta a história de duas mulheres. Elas são sogra e nora, né? Elas sobrevivem matando guerreiros desorientados, sei lá, provavelmente feridos da guerra, e vendendo os pertences deles. Porém, logo no início do filme, a nora descobre que o marido dela, ou seja, o filho da sogra, gente, é muito estranho ficar falando isso, eu espero que vocês estejam entendendo. Mas a nora descobre que o marido dela, filho da sogra, está morto, ele morreu na guerra. E a nora acaba se apaixonando pelo amigo do marido dela, que agora é ex-marido, né? O falecido, o finado. Ela acaba se apaixonando pelo amigo do ex-marido dela. Eu acho que não tem muito mais o que falar sobre o filme. Como eu falei, eu não sou fã de spoiler, eu não sei se quem tá me ouvindo é também, então eu não gosto de me aprofundar muito nas sinopses. O que eu achei de Onibaba, basicamente, é o quê? Eu achei que ele é um filme desesperador, mas mais pelo fato da fotografia e da trilha sonora. A fotografia tem umas cenas de um mato bem alto que fica só a trilha sonora, que por sinal a trilha sonora desse filme é muito boa, fica só a trilha sonora de fundo e esse mato alto balançando. Eu estou fazendo um movimento com a mão de um mato alto balançando, só que vocês não estão me vendo. Ai, que ridícula! Enfim, e pra deixar tudo mais desesperador ainda, o filme é em preto e branco. Eu não sei se vocês têm isso, vocês que assistem bastante filmes e tal, mas eu, por exemplo, quando eu assisto um filme que é em preto e branco, eu já fico automaticamente um pouco agoniada. Eu lembro quando eu fui assistir O Sétimo Selo, que é um clássico do cinema também, para quem nunca assistiu, eu recomendo. E ele é um filme em preto e branco. Vocês já devem ter ouvido falar daquele famoso filme onde o cara joga xadrez com a morte? Então, é O Sétimo Selo, que é esse filme. E o filme já é tenso por si só, por ele se passar na época da peste bubônica. E ele é um filme em preto e branco. Não foi o primeiro filme em preto e branco que eu assisti, mas foi um filme que, assim, me deixou muito tensa. E eu acho que o fato dele ser em preto e branco colabora muito com isso. Assistindo esse filme, eu fiquei com uma sensação do tipo, meu Deus, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Eu gostei desse filme, achei ele bem interessante. Se vocês forem procurar o pôster desse filme, vocês vão ver que tem uma máscara desenhada no pôster, e a máscara por si só ela já é bem assustadora. Então, eu gostei, eu indico. É uma experiência, né, gente? Por mais que todo mundo já saiba disso, é sempre gostoso a gente sair da bolha de Hollywood e assistir outros filmes de outras nacionalidades. E o cinema oriental, ele é muito bom. Então vale a pena. Gostei de Johnny Baba, Mulher Demônio, e pretendo assistir ele de novo um dia. A quarta categoria é terror com crianças, e terror e criança na mesma frase, acho que já é o suficiente para deixar as pessoas meio tensas, né? E eu fiz uma lista de filmes de terror com criança que eu queria assistir. Acabei escolhendo um que, gente, eu tentei, eu juro que eu tentei, mas eu não consegui. Eu não sei se eu não estava num bom dia, se eu não estava com muita paciência. Eu sei que eu não consegui assistir o filme inteiro. E no dia seguinte eu decidi, eu falei, quer saber? Eu vou procurar outro filme para assistir. O filme que eu dropei é conhecido como O Terror em Silent Hill. Eu não sei, gente. Eu comecei o filme, eu assisti ele até a metade, eu tava de saco cheio, eu desliguei e fui fazer outra coisa. Basicamente isso. Não consegui dar continuidade no filme. Aí no dia seguinte, eu já tinha uma lista de outros filmes que eu poderia assistir. Só que eu decidi assistir um filme muito aleatório que eu achei na Amazon Prime. Ele é um filme irlando-francês de 2008 e ele se chama Os Demônios de Dorothy Mills. Conta a história de uma criança que foi assassinada numa cidade muito pequena e religiosa. E a principal suspeita do assassinato era a babá que estava cuidando da criança no dia, que é a Dorothy Mills. A Dorothy Mills é uma adolescente e uma psiquiatra é contratada para acompanhar o caso da Dorothy para tentar entender o que que aconteceu e o que levou a menina a cometer tamanha atrocidade. Antes de começar a falar do filme, eu só queria dizer que a psiquiatra, ela é interpretada pela Carice Van Houten, que é ninguém mais, ninguém menos que Melisandre de Game of Thrones. E assim, gente, eu tenho um crush bizarro nessa mulher, que eu acho ela maravilhosa. E eu adorei o papel dela no filme, entregou sim, e era só isso mesmo que eu queria falar sobre ela. Eu acho que antes de começar a falar sobre o filme, é bom dar o aviso de gatilho, porque esse filme tem cenas de estupro, então se você for muito sensível a isso, não assista, por favor. O que eu gostei desse filme. Eu não sei explicar, eu acho que ele é bom porque ele não tem muita enrolação. Eu achei o filme bem intenso, eu acho que pelo fato de ser numa cidade pequena e ter muita coisa relacionada à religião envolvida, as pessoas são todas muito estranhas, os caras principalmente. Então é aquela coisa que incomoda. Olha, apesar dos pesares, eu não acho que ele seja um filme extremamente pesado, tipo, nossa, terror, que meu Deus, não vai te deixar dormir à noite. É claro que tudo depende, né, de quem vai assistir, ou se você tem muito medo. Gente, eu acho que é assim, né? Primeiro que se você tem muito medo de filme de terror, não assista filme de terror, né? Você pode continuar aqui me ouvindo, tá? Sinta-se em casa. Mas se você tem muito medo de filme de terror, tipo, nem arrisca, sabe? Vai assistir coisas que te deixem bem. O final dele, achei um tanto quanto forçado. Não vou mentir também, né? Vocês sabem que aqui é tudo sinceridade. Mas assim, eu gostei, sabe? Eu acho que valeu a experiência. A quinta categoria, terror preto e branco, eu escolhi um filme de 1962 chamado Parque Macabro. A história desse filme consiste basicamente em três amigas que elas decidem apostar corrida num carro e elas acabam sofrendo um acidente e o carro cai num rio que, além da água ser bem agitada, tem muita, muita lama. A Mary, que é a personagem principal, ela consegue se salvar, ela sai da água, mas ela não consegue explicar nada do que aconteceu. E depois disso, ela começa a ter algumas visões com um cara que ela não conhece e que ela também não sabe por que que ele fica perseguindo ela. Então, filme de 1962, né? Já faz bastante tempo. 1962, a minha mãe não era nem nascida. Então eu nem sonhava em nascer. Vou dizer para vocês que dos seis filmes, esse foi o único que eu dormi assistindo. Mas eu assisti ele inteiro, tá? Eu voltei, eu assisti e tá tudo certo. Eu acho que o filme tem sim aquele teor macabro, porque, primeiro, ele é em preto e branco, igreja, e a trilha sonora tem muito som de órgão, porque a personagem principal, ela toca órgão. Eu não lembro o nome da profissão. É organista. Gente, eu não ia lembrar isso nunca na minha vida. Então, tem bastante som de órgão, igreja, preto e branco, resultado macabro. Tá, gente, acho que de todos foi o que eu menos gostei. Eu achei bem mais ou menos. Bom, é que assim, ele não é um filme longo, então dá pra assistir tranquilo. Só um adendo aqui, né, gente? Terror mesmo é um macho chato na nossa vida. E nesse filme tem esse tal macho chato, que, meu Deus do céu, quem aguenta, né, gente? Esse que é o verdadeiro terror. Mas tá aí. Quem quiser assistir, teve uma visão diferente do filme, quiser comentar comigo. Aliás, todos os filmes, se vocês quiserem comentar, só comentar comigo lá no Twitter, tá bom, gente? Sigam o Mordor Tatooine lá no Twitter. Vocês podem me seguir lá no Twitter também na minha conta pessoal. Vou ficar muito feliz. Sexta e última categoria dessa Maratona de Terror 2020, que assim, gente, 2020 já é o próprio filme de terror, né, gente? Principalmente para quem é brasileiro. Mas eu tô pensando seriamente em fazer Maratona de Terror todo ano, em outubro. Eu acho que seria bem interessante, né? Mas enfim, para fechar com chave de ouro, terror clássico é a categoria, e eu escolhi o quê? Halloween, de 1978. Não, eu nunca tinha assistido Halloween, tá? Não me julguem. Eu também nunca tinha assistido Alien. E sim, eu não assisti ainda muitos filmes clássicos que todo mundo já viu, tá? Mas eu tô tirando um atraso. Bom, então vamos lá. Para quem nunca assistiu Halloween e não sabe do que o filme se trata. Em 1963, um pequeno garotinho chamado Michael Myers, ele assassina a sua irmã mais velha com uma faca de cozinha. E aí, 15 anos depois, ele foge do hospital psiquiátrico e ele resolve tacar o terror tudo de novo na cidade em que ele nasceu. A protagonista dele é interpretada pela Jamie Lee Curtis, e ela tá bem novinha no filme, super bonitinha. E o filme foi relançado em 2018 também com a Jamie Lee Curtis. Só que esse eu não assisti, né? Dei preferência pro de 1978, que foi o primeiro filme que saiu. Eu gostei bastante de Halloween. Gosto porque, assim, não é aquele tipo de filme que tem enrolação, aquela coisa arrastada, não. Só vai, acontece, mata, chora, corre, grita, acabou. Só não foi explicado no filme o porquê que o Michael voltou pra infernizar a vida dessas pessoas em específico, né? Eu sei que o filme tem sequências, mas eu não sei se explica nas sequências, né? Pelo menos o primeiro filme não explicou. Ou se explicou, passou muito batido por mim e eu não prestei atenção nessa parte. Mas eu gostei do filme, é um clássico aí do cinema, do terror, que eu acho que vale a pena ser visto. Eu não sei como são as sequências, se também são boas ou não, mas fica aí a minha indicação caso você queira também incluir Halloween na sua categoria terror clássico. Considerações finais, eu gostei muito dessa minha maratona de terror, dos filmes escolhidos. Estou convicta que ela já dá de 10 a 0 na primeira maratona de terror que eu fiz. Eu não tive muita sorte nos filmes que eu escolhi lá na primeira maratona. Bom, como eu falei lá no início, eu separei aqui para vocês 7 filmes de terror que eu gosto bastante e que eu acho que vale a pena vocês assistirem. Com relação a esses filmes, eu não vou nem entrar em detalhes de sinopse nem nada do tipo, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando com vocês. O primeiro filme que eu selecionei aqui para indicar para vocês, esse é o clássico dos clássicos, gente. Era um filme que eu tinha muito medo quando era criança. Mas depois de adulta, né, gente? Olha, dica aí pro pessoal que é mais novo que me ouve. Depois a gente fica velha, a gente, sei lá, em determinadas coisas da vida, a gente fica mais destemido. Eu tinha pavor de qualquer filme de terror quando eu era mais nova. E hoje em dia eu não tenho medo de nada, eu assisto muito de boas. Dificilmente eu fiquei impressionada com algo, principalmente quando é coisa que eu sei que não existe, tipo demônio, espírito, porque eu, particularmente, eu, Milene, essa que vos fala, eu não acredito em nada disso. Então, eu sou muito tranquila com esse tipo de coisa. Quem já me acompanha lá desde o YouTube sabe que eu adoro um joguinho de terror, principalmente quando é terror psicológico, eu gosto bastante. Então, se vocês forem lá no meu canal do YouTube e também assistir, né, acompanhar as minhas lives lá na Twitch, vocês vão catar várias pérolas minhas aí jogando jogos de terror. Então, o primeiro filme que eu tenho para indicar para vocês é O Exorcista, de 1973. O Exorcista se encaixa ali na categoria terror clássico e terror com criança, né? O Exorcista, gente, é aquilo. É a menina endiabrada lá, né? E assim, eu acho que no meu caso, tá? Na minha visão, ficou tão banalizado o Exorcista que quando eu fui assistir, eu não fiquei com medo em momento nenhum. Eu achei tudo engraçadíssimo, não vou nem mentir. E assim, não quero dizer que o filme ficou banalizado, ai, no mau sentido. Não, é porque, mano, a gente já fica meio que calejado, né? De tanto que as pessoas tentam assustar a gente com a cara da menina do Exorcista, e enfim. Mas ele é um filme muito bom, ele é um clássico que vale a pena. Então hoje, se você acordou com coragem, já vou entrar nos papos de coaching já. Se você acordou com coragem, assista filmes de terror enquanto eles dormem. Assista O Exorcista. Porque aí você não vai dormir mesmo depois se você tiver muito medo, né? Enfim. O segundo filme que eu quero indicar para vocês, que esse eu gosto e gosto de verdade. Eu sei que tem gente que acha trash, que detesta. Eu não tô nem aí. Eu quero indicar para vocês o It, mas eu não quero indicar o novo It. Nem um, nem o dois. Eu quero indicar o It raiz. Que é o It de 1990. E esse também se encaixa na categoria terror clássico e terror com criança. O It, ele é um filme longo, ele tem 3 horas de duração, o que eu acho um pouco maçante, porém eu gosto muito da história, eu gosto muito das histórias do Stephen King. Infelizmente, não sou boa leitora, eu tenho preguiça de ler, então não li muitos livros na minha vida, porém eu gosto muito das histórias do Stephen King. Eu assisti o primeiro remake do It e vou ser sincera que eu não curti muito. É, eu sempre falo que a graça do It, de 1990, é que quando ele estava com a cara dele normal, entre aspas, ele era um palhaço atrativo para as crianças, sabe? O It atual, não, mano. Ele com a cara normal já tinha uma cara extremamente assustadora. Que criança que ia ter coragem de enfiar a cara no bueiro para resgatar o barquinho lá? Não ia. Então acho que esse It atual eles quiseram deixar super sombrio e mais macabro, só que eles não pararam para pensar que nenhuma criança ia nem querer chegar perto desse novo It aí, né? Mas enfim. Eu gosto do It de 1990 e eu recomendo para vocês. Sim. Falando de Stephen King, eu falei que eu ia indicar 7 filmes, mas na verdade eu quero indicar 8 filmes. Sei lá, decidi isso agora, o podcast é meu e eu tenho a liberdade para fazer alterações em cima da hora. Então, o terceiro filme que eu quero indicar para vocês aqui é O Iluminado, de 1980. Apesar do Stephen King não gostar do filme do Stanley Kubrick, eu gosto, tá? Então, eu tô indicando aqui para vocês, assistam O Iluminado, porque esse filme é maravilhoso. Ele também é um filme mais longo, mas enfim, gente, compensa, vale a pena. Falando em quarentena e isolamento, eu espero que vocês estejam em casa, se vocês precisarem sair, que vocês estejam passando álcool gel e usando máscara, tá? 1,5 metro de distância de todos, sem aglomerações, por favor, gente. A pandemia não acabou, tá? Assistam Iluminado, por favor, façam esse favor à vida de vocês. Caso vocês ainda não tenham assistido, eu acho que o Iluminado ele se encaixa em clássico, em terror psicológico e terror com criança. Gente, eu falei que eu ia indicar 7 filmes. Já tô indicando 8. Eu falei que eu ia indicar 8, agora eu vou indicar 10. Dane-se. Eu tô aqui gravando e tô lembrando cada vez mais de filmes que eu gosto bastante e que se encaixa na categoria terror. Então, por favor, fiquem comigo, tá? Segura minha mão que vai dar tudo certo. Mas eu acho que esses filmes não podem ficar de fora. Aproveitando que estamos falando de terror, né? O próximo filme que eu quero indicar para vocês, olha só, mais uma vez Stephen King. Quero indicar para vocês, gente, eu amo tanto esse filme, e olha que eu só assisti uma vez na minha vida, eu preciso assistir de novo. Ele se chama Louca Obsessão, ele é um filme de 1990. Também é baseado numa história do Stephen King. E eu não tenho nem palavras. Sério, esse se encaixa em terror psicológico e assim, vai muito preparado pro terror psicológico, porque esse filme é muito bom. De verdade, gente. Só assiste. Ainda falando do Stephen, eu acho que eu preciso fazer um especial Stephen King, porque parando para pensar, agora eu já assisti muitos filmes baseados nas obras dele. Enfim, o próximo filme que eu quero indicar, que também é baseado num romance do Stephen King, é Jogo Perigoso, de 2017. Outro filme que se encaixa em terror psicológico, e esse, gente, é pesado, tá? É pesado, alerta também de gatilho de abuso sexual, mas ele é um jogo. Ele é um jogo. É, não deixa de ser um jogo. Ele é uma história que te deixa, assim, bem perturbado, né? Mas confia, porque o filme é muito bom. É agoniante e eu tenho certeza que se vocês forem assistir, vocês vão ficar muito tenso. Tenso do tipo, mano, de ficar. Eu passei o filme inteiro. Sabe quando você fica com a testa franzida assim? E, nossa, às vezes até me faltava o ar. Mas ele é muito bom, eu recomendo. Outro filme que é um terror psicológico, e sim, para mim isso é muito terror, é o Corra, de 2017 também. Gente, esse filme é uma obra de arte. Ele é do mesmo diretor daquele filme Nós, que saiu em 2019, que eu já citei ele mais cedo. E o nome do diretor é Jordan Peele. Eu não sei como que fala o sobrenome dele, mas é do mesmo diretor. E, gente, esses dois filmes são muito bons. Mas o Corra foi o meu favorito. Assim, disparado. Foi um filme que eu fiquei, gente, não é possível isso. Pior que é, né? Enfim, assistam. Assistam e fiquem tensos e indignados assim como eu fiquei também. Próximo filme, que na verdade é uma animação que eu tenho para indicar aqui para vocês, é o Perfect Blue de 1997. Ele é um terror psicológico, é um anime, na verdade, e era um filme que ficava, parecia para mim direto e eu, gente, mas toda vez que eu pesquisava, sei lá, tava a fim de assistir algum terror psicológico, surgia ali o pôster de Perfect Blue e um pôster super bonito, os traços do anime são bem bonitos. Gente, assistam, vale muito a pena também. Alerta, gatilho, estupro. Por mais que seja anime, ainda é uma coisa horrível. Então, pelo amor de Deus, quem for muito sensível, né, não vamos arriscar. De resto, esse filme é maravilhoso. Eu gostei muito, eu já indiquei ele lá nas minhas lives, que direto a gente fala sobre filmes lá. Até por isso que o pessoal me instigou bastante a criar o podcast para falar sobre filmes. E eu gosto muito desse anime, de verdade. Nossa, é de explodir a cabeça. O próximo filme que eu quero indicar para vocês aqui é A Órfã, de 2009. Esse se encaixa em terror psicológico e terror com criança. Eu acho que o que deixa esse filme mais bizarro é que anos depois que eu assisti ele, eu fui descobrir que ele é baseado numa história real. Então, acho que tudo que é baseado em fatos reais deixa a gente mais tenso, né? Eu acho que A Órfã foi o principal filme que me fez criar coragem para entrar para o mundo do terror, sabe? Eu lembro que eu assisti, eu nem lembro que ano que eu assisti esse filme, eu devia estar nos últimos anos do colegial. Foi um pouco depois que ele lançou. E eu gostei muito. Até indiquei ele pro meu pai assistiu e gostou também. Então eu super recomendo, esse filme é muito bom. E o último filme que eu quero indicar a vocês nessa maratona de terror. Esse, confesso, que é um guilty pleasure. Né? Para quem não sabe o que é guilty pleasure, é aquela coisa que a gente gosta bastante, mas a gente tem vergonha de admitir para as pessoas que a gente gosta. Eu, por exemplo, vou falar um grande guilty pleasure meu, que são as músicas do RBD, o mexicano. Eu gosto muito das músicas do RBD. É um guilty pleasure para mim? É. Assim como esse filme que quero indicar para vocês. Gosto, tenho um pouquinho de vergonha de falar que gosto, mas eu gosto. A gente tá na internet pra quê? Pra passar vergonha mesmo, né? A gente tem que honrar o dinheiro que a gente deixa ali na operadora de internet todo mês. O filme que eu quero indicar é o Jennifer's Body, ou aqui no Brasil ele é conhecido como Garota Infernal, que é aquele famigerado filme com Megan Fox, que, meu Deus do céu, aquela mulher, né? Enfim. E Esse eu acho que ele se encaixa talvez em terror com monstro. Ele é um terror meio adolescente, eu diria, mas quando eu fui assistir ele, eu não esperava. Eu esperava uma coisa meio tosca, assim, sabe? E não, o filme tem efeitos muito bons. E eu gostei bastante dele. Eu já assisti ele umas 2 ou 3 vezes, mais ou menos. E é um guilty pleasure porque, assim, né? Eu não sou o tipo de pessoa que curte muito filmes e séries e coisas voltadas para o público teen. Eu acho que nem quando eu era teen eu gostava. Mas esse em questão eu gostei bastante. Se vocês acharam que eu ia parar por aqui, vocês acharam errado, porque eu tenho aqui uma lista com mais 10 filmes. Não, mentira, eu não vou fazer isso com vocês. Porém, eu queria muito indicar para vocês uma série. Eu falei que eu não tava muito assistindo séries ultimamente. Na verdade, eu ainda não tô. Eu tô assistindo uma aqui, outra ali, sabe? Período de tempo bem espaçado, ainda mais agora que eu voltei a assistir filme com mais frequência. Mas eu quero muito indicar para vocês aqui uma série que eu assisti faz pouco tempo. Ela tem uma temporada só. Eu assisti ela toda praticamente num dia. Eu só não terminei ela no mesmo dia porque a minha cabeça já estava meio, né? Eu precisava dar uma respirada. Que é a série The Act. Eu vou soletrar para quem não entendeu direito, até porque meu inglês não é maravilhoso. É THE espaço ACT. Essa série conta a famosa história da Didi e da Gypsy, que foi uma história real, de fato aconteceu, e não faz muito tempo que aconteceu. É uma história extremamente bizarra. Eu achei a série muito bem produzida, eu achei que retratou muito bem os fatos e a caracterização. E a atuação, gente, impecáveis. Então vale muito a pena dar uma pesquisada antes na história, né, de The Act, desse crime em si, para vocês entenderem o que aconteceu, para ver se também não tem aquela história de gatilho. Gente, eu gosto sempre de enfatizar isso de gatilho, pode parecer meio chato, mas realmente tem pessoas que não podem ver determinadas coisas. Vamos prezar sempre, acima de tudo, a saúde mental das pessoas, né? Então, eu super recomendo The Act, falando aqui de terror, porque, gente, pelo amor de Deus, é de fato um terror tudo que aconteceu nessa história. Então, fica aí a minha indicação de série. Como eu falei, tem uma temporada, tem poucos episódios, então é curto, dá pra ver rápido, dá pra maratonar, tipo, em um dia, se tua cabeça aguentar. Gente, é isso então. Acabou a maratona de terror. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem interagir, falar se vocês já assistiram algum desses filmes, ou quiserem indicar outros filmes de terror também, quiserem falar sobre isso, sigam lá no Twitter, no Mordor Tatooine, arroba Mordor Tatooine, e no meu Twitter pessoal também. Vai estar tudo aqui na descrição do episódio. Lembrando também que se você gosta de K-pop, eu tenho um outro podcast que se chama Rendezvous. Eu também vou deixar o link dele aqui na descrição desse episódio para vocês irem lá e ouvir. É um podcast que eu faço com a Mari, que é uma das minhas melhores amigas. E tá muito legal. Vão lá conferir caso vocês gostem de K-pop e se interessem pelo assunto. E é isso, gente. Eu vejo vocês de novo daqui 15 dias. Um beijo e até o próximo. Tchau!